Em instantes, você vai ouvir um episódio do podcast Assombração, apresentado por Levi Palumbo. Mas antes, coloque os seus fones de ouvido, feche os seus olhos ou apague a luz para ter uma experiência auditiva ainda mais imersiva. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá, ouvinte. Aqui é Levi Palumbo, começando mais um episódio desse podcast pela Sintonia Paranormal do Assombração. Esse podcast é transmitido em mais de 40 apps de áudio para todo mundo. E a seguir, em Relatos Paranormais, você vai ouvir.
Quem tá aqui tá porque quer e não quer fazer mal. Agora eu falo sobre isso sem ter medo e eu sei que a qualquer momento pode acontecer de novo. É a única vez que eu vi. Eu realmente vi aquilo e... alguns dias sem conseguir dormir tranquilo. Em pé, do lado da cama, olhando para minha esposa.
No Relatos da Internet, nossa ouvinte Joyce Cruz conta a sua experiência.
E no Assombração Notícias... No Chile, policiais são atacados ao atender chamado em ocorrência paranormal. Câmera de vigilância capta vulto correndo na área externa de uma casa. Os detalhes você ouve daqui a pouco no Assombração Notícias. Esse é o episódio 56. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração.
Fora do ar, recebemos mensagens de Luiz Gustavo através do Instagram, que contou sobre manifestações sobrenaturais que aconteceram na própria casa. Portanto, nesse momento, vamos conversar com ele por telefone. O Luiz tem 23 anos, é esteticista automotivo e mora em Campina da Lagoa, interior do Paraná. Na Sintonia Paranormal do Assombração, você ouve agora mais um relato paranormal.
Relatos Paranormais.
Oi, Luiz, esse é o Assombração e a partir de agora você já está no ar. Boa noite.
Boa noite, tudo bom?
Tudo bem. Vamos lá, dentro dos relatos que você contou pra gente lá no nosso Instagram, que não foram poucos, inclusive, chamou muito a minha atenção pessoalmente que você mora em uma casa que muitas coisas... não comuns, para a grande maioria das pessoas, acontece nessa casa. Primeiro conta para mim, para começar, quando que isso aconteceu pela primeira vez? Qual foi a primeira manifestação paranormal que aconteceu na casa que você mora aí no Paraná?
Então, cara, na verdade isso vem acontecendo desde muito antes de mim nascer. Entendeu? Eu tenho 23 anos e eu já escuto a minha família falando sobre isso há muito tempo. Só que a primeira vez que eu tive contato com isso, eu tinha 12 anos de idade, eu lembro até hoje. O meu avô era vivo,
uhum.
E ele é daquele que ficava sentado na poltrona, sabe? Porque tinha um pouco de dificuldade de movimento.
Certo.
E um dia eu tava sentado no sofá, num outro canto da sala, e ele no canto dele. E a minha avó sentada do meu lado, ele foi e perguntou pra minha avó, ele chamou minha avó de Ia. Ele falou, Ia, quem que tá sentado aí do seu lado? Ela falou, ué, pai, é o Gustavo? Ele falou, não, o Gustavo eu tô vendo, conheço, é meu neto. Mas quem tá sentado do lado dele? Aí minha avó olhou e falou assim, mas não tem ninguém aqui. Aí ele pegou e falou, não, tem um menininho sentado aí do lado do Gustavo. Nisso, eu como uma criança, né, um bom medroso, já comecei a chorar, já saí de perto, já fiquei cabreiro daquele jeito, né. Mas esse foi o meu primeiro contato que eu tive, assim, com algo sobrenatural. Ou talvez seja sobrenatural.
Na verdade, não foi nem você exatamente, foi o seu avô que viu do seu lado, não, né?
É.
Mas você...
Eu fui começar a ver e presenciar um tempo depois.
Depois dessa primeira vez que o seu avô viu uma criança do seu lado, passou um tempo, você já teve a sua primeira experiência que você viu ou ouviu, enfim, como que foi?
Tive. A minha primeira experiência, eu ouvi. Eu tinha 19 anos e eu estava em casa com a minha filha, sozinho. Uhum. O pessoal do quintal tinha dormido pra missa, eles são católicos.
Certo.
E... contava nós dois, ela foi e derrubou suco na roupa dela. E eu trouxe ela pro quarto, pra poder trocar a roupa dela. E ela tinha um aninho, ela era bem novinha. E só tava nós dois. E quando eu entrei no quarto e fechei a porta, porque tava meio frio, eu ouvi um grito bem alto, falando para, bem alto, dentro da minha casa.
Falando o quê? Para?
Para, exatamente, para, uma voz feminina. Gritou, certo. Para. Aí eu já, né, me arrepiei, peguei, abri a porta bem devagar, olhei, não tinha ninguém, saí ali fora, andei no quintal, vi que não tinha ninguém. Essa foi a primeira vez que eu realmente presenciei.
E aí você não tentou ir ver quem era que estava gritando, o que estava acontecendo? Você ficou com medo, foi isso?
Não, eu fui atrás, eu andei aqui pela casa, andei ao redor aqui, como eu te disse, é um lugar bem grande, então eu andei tudo aqui e não tinha ninguém, só que o grito veio de dentro da minha casa, entende?
Uhum. E isso foi por volta de 12 anos que você tinha, era isso?
Não, esse eu já tinha 19.
Ah, 19 anos, tá certo. Tá certo. Isso. Teve um outro relato que você contou, foi uma sequência de áudios que você enviou pra gente lá no nosso Instagram, e que nessa casa que você mora nessa casa até hoje, é isso?
Moro, tô aqui até hoje.
Muitas pessoas já foram veladas nessa casa, tá certo?
É, na verdade, numa das casas do quintal, né, que é a casa principal lá da frente, mas já sim.
Então foram várias pessoas, não foi uma só que foi velada aí?
Não. Foi o meu bisavô, o meu avô, foram vários.
E depois desses velórios que aconteciam, você notava alguma diferença em relação a atividades paranormais?
Então, o primeiro velório que eu estive aqui, eu era bem pequeno e foi um tio meu que morreu de um acidente. E missa de sétimo dia dele, o pessoal se reuniu aqui em casa depois da missa e tal, né, coisa de católico. E eu era bem pequeno, não me recordo, mas eu tenho uma vaga lembrança disso, sabe? Mas foi pouco tempo depois também daquela primeira vez que aconteceu com meu avô. Tava todo mundo na casa e de repente a gente ouviu um estouro muito alto, sabe? Um estrondo dentro da casa. Todo mundo ficou assustado, todo mundo procurou, ninguém achou o que era. E depois, eu não lembro quem foi, ele foi pegar um prato no armário. Quando ele chegou lá, tinham 7 pratos estourados dentro do armário.
Um número peculiar, ter exatamente 7 estourados, não é isso?
Eu também acho estranho. No sétimo, na missa de sétimo dia.
Nossa, é verdade, curioso, né? Na missa de sétimo dia, 7 dias após a morte, 7 objetos estourados.
E no velório do meu bisa, depois, não sou eu, minha mãe também tá aqui. Posso até te enviar um áudio dela confirmando essa história pra você.
Uhum.
Às vezes, quando a gente chega ali na casa que era do meu avô, que era a casa da frente, ele era, fumava muito cachimbo, sabe? Cachimbo mesmo, com corda.
Sim.
E às vezes até hoje a gente chega ali, quando a gente tá chegando perto da casa, vem aquele cheiro de corte, de fumo, de corda, sabe? A gente sente o cheiro. Isso acontece relativamente, né, várias vezes aconteceu e continua acontecendo até hoje.
E você ou alguém da sua família atribui isso à possível presença dele até hoje aí?
Ó, inclusive essa semana, eu tava chegando do trabalho, minha mãe tava chegando junto comigo, a gente tava vindo junto. Ela pegou e falou pra mim, falou, Gu, você tá sentindo esse cheiro? Eu falei, que cheiro, mãe? O cheiro de fumo, eu acho que o vô tá aqui. Ela falou exatamente desse jeito.
E você concorda com essa possibilidade?
Cara, eu concordo porque eu não sou muito cético.
Você tem dúvidas, porém você acredita, então, se você não é muito cético. É isso,
acredito,
tá certo?
Acredito. E devido a todas essas coisas que aconteceram, já chamaram o pessoal de centro espírita pra vir aqui, entende? Pra ver se realmente tinha alguma coisa.
E eles descobriram alguma coisa?
Então, o que eles falaram foi o seguinte, realmente tem. Eles falaram, tem espírito, tem pessoas presas aqui. Só que eu falei assim, a gente até poderia fazer uma limpeza, mas a gente não vai, porque quem tá aqui tá porque quer e não quer fazer mal.
Só não disseram quem é que tá aí, então? Não deram nomes?
Não, não disseram quem, não disseram quantidade, nem nada. Só falaram que tem e tá aqui porque quer e não tem intenção de fazer mal.
Luiz, me fala sobre a vez em que você e a sua esposa escutaram um barulho na casa e você tentou procurar pelo sim. O que que era.
Na verdade, as duas últimas vezes foram recentes. E as duas últimas vezes a minha esposa presenciou. A primeira, essas vezes que ela presenciou, a gente tava no quarto dormindo. E eu acordei com um grito dela, bem alto, e ela me chacoalhando, sabe? Desesperada, literalmente desesperada. Ela tá até aqui, né? Ela pode confirmar.
Uhum.
E eu acordei um susto tão grande, e quando eu acordei, a minha porta do quarto, ela faz aquele clássico barulho de filme de porta de terror, sabe? Quando ela abre.
Sim,
ela
sim.
Ela range. eu acordei assustado com ela gritando e me chacoalhando. E eu ouvi bem devagarzinho esse barulho da porta, sabe? Ela rangendo bem devagarzinho e ela dizendo que a porta tava abrindo e tinha alguém parado na porta. Alguém parado em pé na frente da porta. Só que eu, no susto, levantei, peguei o celular, tentei acender a luz, meio correndo, né? Sem entender o que tava acontecendo. Eu acabei que não vi. Entendeu? Eu não vi. Mas ela viu. Só que realmente, quando eu acordei, a porta tava abrindo bem devagar e ela falou que tinha alguém em pé atrás da porta.
É curioso porque muitas pessoas da sua casa e da sua família que moram junto com você nesse mesmo terreno, todas elas têm histórias e têm experiências com isso para contar, tá certo?
Tem. Teve uma vez que aconteceu com minha mãe que ela me acordou de madrugada, desesperada, falando que tinha alguém chamando ela ali na janela do quarto dela. Ela veio me acordar, eu tava morando sozinho na época, inclusive, falando que era para mim olhar o quintal porque tinha alguém chamando ela.
Os especialistas nesse assunto paranormal sempre falam que todo mundo, todas as pessoas, elas têm um pouco de mediunidade. Todos somos médiuns, dizem os especialistas no assunto. Agora, apesar de todos sermos médiuns, não é todo mundo que tem isso mais aberto para ver as atividades paranormais. Só que é curioso e, eu diria, estranho que na sua casa, não interessa quem seja, todo mundo vê alguma coisa. Então o problema problema sim, é a casa exatamente, não são as pessoas que são abertas, sendo que qualquer um pode ver ou presenciar isso.
É bem estranho. A última vez foi a que mais me assustou assim até hoje, sabe? E a única vez que eu vi, eu realmente vi aquilo e tipo, alguns dias sem conseguir dormir tranquilo, sabe?
O que foi que aconteceu?
A gente tava também dormindo, né? No mesmo quarto aqui que eu tô agora. E já era por volta, então, às 5 e pouco da manhã. Sabe quando você tá... Aquele transe entre dormindo e entre acordado?
Sim.
Então, eu tava virado pra parede. Quando eu virei pro outro lado, que era o lado que a minha esposa tava deitada, eu vi perfeitamente uma pessoa. Eu não consegui ver rosto nem nada. Eu não consegui distinguir roupa. Eu só vi que era uma pessoa de idade, sabe? Cabelo branco e tal. Em pé, do lado da cama, olhando pra minha esposa. Eu vi assim, o tanto que eu regalei o olho na hora, assustei, dei aquela travada, eu falei, opa, que é isso? Aí eu fui, na hora que eu fechei o olho e levantei de uma vez, tinha sumido. Mas, tipo, literalmente, do lado que eu tô na cama, que tava em pé do lado da cama. Foi a vez assim, que mais me assustou.
A primeira vez que você viu, você tinha 19 anos, você acabou de confirmar pra gente aqui agora há pouco. Que você escutou, é isso, né? A sua primeira experiência. Qual foi a outra experiência que você viveu depois dos seus 19 anos? Ou ela foi a única e a próxima foi essa mais recente agora?
Não, depois dessa dos 19 anos, foi a vez que minha mãe escutou alguém chamando.
Pelo nome dela?
Isso, chamando o nome dela. E depois foi a vez que a porta abriu e por último foi a vez que tinha alguém em pé lá da cama.
Vocês nunca pensaram em... trocar de casa? Mudar de endereço?
Não, na verdade não, cara. Esse lugar aqui tá na minha família muito mais tempo do que eu existo, sabe?
Uhum.
Assim, esse lugar tá na minha família há mais tempo do que a idade da própria cidade, entende?
Então, por ter esse apego familiar e histórico, vocês, mesmo com tanta coisa paranormal acontecendo, vocês preferem continuar aí?
A gente prefere porque a gente cresceu aqui, né? Tanto eu, quanto meus primos, minha mãe, meus avós, todo mundo cresceu aqui.
Vocês já estão acostumados com isso?
Cara, eu tô, pra falar a verdade. E a minha família também, porque sempre que a gente se reúne, a gente uma hora ou outra sempre acaba chegando nesses assuntos, sabe?
Uhum.
Então daí vira, a gente tem conversa para horas, porque todo mundo aqui já presenciou, passou por algo.
Mas você concorda comigo que se você tivesse realmente acostumado, você não teria mais medo?
Cara, eu concordo, mas a questão é que o desconhecido assusta.
Sim.
Principalmente na hora. Então, tipo assim, agora eu falo sobre isso sem ter medo e eu sei que a qualquer momento pode acontecer de novo. E agora eu não tenho medo, mas provavelmente na hora eu vou ficar assustado. Porque, como eu disse, é o desconhecido, a gente não sabe o que é, se realmente é alguma coisa.
Apesar desse terreno, dessa casa que você e sua família inteira mora, vocês saberem o passado, que é realmente foi passado de geração em geração pela mesma família sua, mas antes de tudo isso, existem relatos do que foi esse lugar, do que foi esse terreno, do que ele foi palco? Você sabe me dizer, me responder a isso?
Cara, eu já tentei pesquisar isso. Entende? Tem gente que fala que foi um cemitério da cidade, né? Antes da cidade era só um vilarejo, dizem que foi um cemitério, e eu não tenho como provar isso. Eu tentei pesquisar, tentei ir atrás, mas existe muita pouca coisa sobre essa época, sabe? Nessa cidade. Por ser uma cidade muito pequena, não tem muita história, então é muito difícil eu realmente conseguir chegar nisso. Mas dizem que era um cemitério, isso eu não sei.
E as pessoas que falam que aí foi um cemitério, elas falam com base em quê?
Ah, o boca a boca, né? Os antigos falam. Que um falou pra um e foi passando, e dizem até hoje, se é fato, eu já não sei dizer.
Bom, faria total sentido, acredito eu.
É, faria.
De um possível ex-cemitério à sala de velório, como acontecia, e não sei se ainda acontece nos dias de hoje.
Não.
Não mais. É um possível local propício para que essas coisas realmente aconteçam. E eu repito a dizer, eu volto a dizer, eu realmente fico muito assustado e vejo como isso é um caso inédito, pelo menos até hoje aqui no Assombração, de qualquer pessoa que entrar nesse terreno, nessa casa, ela vai passar por algum tipo de experiência sobrenatural mais cedo ou mais tarde, não interessa qual seja o nível ou grau de mediunidade que ela tenha. Isso é realmente algo diferente.
É, então, eu tenho uma amiga que frequenta centro espírita e tal.
Uhum.
Ela, a primeira vez que ela veio na minha casa, quando a gente tava fazendo amizade, a gente tava no círculo de amigos, ela chegou, ficou bem quieta, e ela é uma pessoa animada. Depois de um tempo ela pediu para levar embora, a gente levou. Depois de algum tempo, ela falou, depois que ela entrou na minha casa, ela ficou sentindo, sabe, ela se sentiu pesada, sentiu alguma coisa apertando ela e tal. Ela acabou indo embora por isso, e nunca mais, desde essa época, a gente ainda tem amizade, ela nunca mais voltou aqui, sabe? Ela não chegou a ver nem ouvir nada, ela só sentiu uma pressão grande e nunca mais quis voltar aqui.
A energia pesou.
É.
Sei como é. Você tem essa sensação? Você também sente isso aí?
Cara, é isso que ela sentiu, não. Mas às vezes, sabe quando você tá sentado de costas pra algum lugar e você sente, não sei explicar como, mas você sente que tá chegando alguém?
Agora, Luiz, outras situações que também aconteceram nessa casa que você mora é sobre experiências que aconteceram com o seu tio, tá certo?
É, tios, avós, todo mundo já presenciou e já falou sobre um pouco, né? Contam pra gente.
O que você pode destacar de mais forte que aconteceu, que você saiba?
Mais forte, meu tio, ele jura de pé junto, ele acordou ali por volta de 3, 4 da manhã, não sei exatamente.
Uhum.
E na casa tem um corredor bem grande, sabe?
Sim.
Que é do pai da cozinha, para mais dois quartos, no final do corredor tem o banheiro. E ele queria ir no banheiro, ele pegou, foi. Quando ele saiu do banheiro, que ele falou que apagou a luz da casa toda apagada, ele falou que viu duas pessoas de branco, e não foi uma visão rápida, sabe? Estavam paradas do lado do corredor, uma de um lado, outra de outro. E meu tio, ele sempre acreditou nessa coisa, e ele acredita naquilo que os espíritos tinham dito, sabe? Que estão aqui porque querem e não querem fazer mal. Então ele pegou, falou que teve que juntar muita coragem, mas ele pegou, passou no meio dos dois bem devagar, ele falou que eram duas pessoas vestidas de branco, uma mulher e um homem. Ele passou no meio dos dois bem devagar, ele falou que deu dois passos depois que passou por eles, virou as costas, não tinha mais nada. Aí ele foi em direção ao quarto, quando ele chegou no quarto, em frente ao quarto do meu avô, que era vivo, estavam as duas pessoas olhando para a porta do quarto do meu avô. Ele falou que entrou no quarto, trancou a porta, saiu de lá até de manhã.
De certa forma, ele foi até corajoso, né, de ter virado de costas.
Ah, ele teve uma coragem grande, acho que eu não conseguiria nem sair do banheiro.
Escuta uma coisa. Esse caso que aconteceu já tem muito tempo?
Desse meu tio?
Sim.
Não, cara. Acho que faz uns 2 anos.
Você sabe me dizer qual que é a quantidade de vezes que isso acontece? Se, por exemplo, a cada 2 meses, esporadicamente, isso acontece uma vez por ano, é raro, é frequente? Qual que é essa frequência,
cara,
em média,
não
que
é
acontece?
Raro. Não é raro.
Sim.
Acontece. Mas eu não consigo te dizer com que frequência. Mas eu digo que ao menos uma vez por mês alguém escuta ou vê alguma coisinha.
E você acha que isso está relacionado com exatamente alguma coisa? Ou é algo aleatório que simplesmente acontece e tem que acontecer?
Cara, eu não sei. Eu simplesmente eu também não sei dizer. Porque, além disso, né, o que acontece muito é que o pessoal aqui, as 11 pessoas que moram, uma coisa que todos nós temos em comum é a paralisia do sono. Sabe?
Aham, com certeza.
Acontece muito, a gente tem muito disso. Principalmente eu já cheguei a ter 3, 4 vezes em uma noite, sabe? Então, tipo, não só eu, como minha mãe, meus primos que moram aqui, tios, todo mundo tem aqui. É uma coisa também que eu não sei se tem relação, entende? Mas é uma coisa estranha que acontece muito.
Sim, a paralisia do sono é comum, porém, em todo mundo que mora dentro da casa, não é normal assim. Não são todos, são quase todos, então, a grande maioria, seria isso.
Aqui todo mundo já teve, mas quem mais tem sou eu e esse meu tio, entendeu? Que passou entre os dois vultos brancos.
Luiz, fala uma coisa pra mim. Qual o seu maior medo?
Meu maior medo?
Sim.
Sobre qualquer coisa?
Qualquer coisa. O seu maior medo?
É perder o maior amor da minha vida, da minha filha.
E você considera que, na sua opinião, os espíritos ou as assombrações, elas são pessoas que já faleceram ou são demônios que vêm para assombrar?
Cara, eu sempre fui muito curioso e sempre estudei muito esse tipo de coisa, sabe? Tanto religião quanto sobrenatural, eu costumo sempre pesquisar muito a respeito do que eu não conheço. E eu sou agnóstico, sabe? Eu fui criado como católico, mas hoje eu sou agnóstico.
Sim.
Só que eu acredito que espíritos são espíritos e demônios são demônios.
São coisas distintas, então.
Totalmente diferentes, na minha opinião, claro.
E o que acontece na sua casa você atribui a?
Espíritos.
Espíritos. Não demônios.
É, e por mais que tudo isso aconteça, nunca aconteceu nada de ruim com alguém em relação a esse tipo de coisa, entende? A gente vê e escuta, mas nada de ruim aconteceu.
Faz sentido. E faz sentido, literalmente, a gente, erroneamente ou não, atribuir a presença de demônios a coisas ruins que acontecem e de espíritos, talvez, de coisas não ruins, tá certo?
É, acho que o espírito ele só tá ali por tá, né? Ele é só uma forma de energia. Então, tem gente que diz que eles gostam da sua energia e te seguem, tem gente que diz que eles simplesmente se apegam a um local. E eu acho que demônios estão meio que ligados às coisas ruins mesmo, sabe? Espírito já não. Eles só são um tipo de energia que estão ali, né? Seguindo a vida deles.
Tá certo. Luiz, muito obrigado pela sua entrevista. Esse foi o Luiz, que tem 23 anos, é esteticista automotivo e mora em Campina da Lagoa, lá no interior do Paraná. Luiz, obrigado, viu?
Eu que agradeço, cara.
Boa noite para você e qualquer coisa pode entrar em contato com a nossa equipe para você contar mais relatos das suas experiências paranormais. Obrigado.
Claro. Se o que acontecer, pode deixar que eu digo.
Depois do intervalo, você ouve relatos da internet com a ouvinte Joyce Cruz. Para seguir o Assombração no Instagram, o nosso arroba é podcastassombração. Lembrando que todos os nossos links estão sempre na descrição deste episódio. Se você tem um relato paranormal e quer contar aqui no Assombração, nosso e-mail e redes sociais estão sempre abertas para você a qualquer momento. Aqui é Levi Palomo e voltamos já.
Estamos apresentando Assombração. Adquira o primeiro livro do podcast Assombração. No ar, o verdadeiro lado paranormal. Não seria estranho, doentio, loucura ou simplesmente esquizofrenia se todas as pessoas que contaram e ainda contam suas histórias no podcast Assombração, estivessem inventando algo da cabeça, tendo alucinações, ou simplesmente querendo aparecer com uma historinha de fantasma? Aliás, não só no Assombração, como em tantos programas de TV, filmes e séries baseadas em histórias reais. Será mesmo que o paranormal é invenção de Hollywood, ou um surto coletivo que acontece com pessoas de diferentes lugares, em diferentes momentos e situações? Nenhum. E nem outro. Conheça os bastidores do maior podcast paranormal do Brasil, as vozes que fazem novos relatos nunca antes divulgados, curiosidades dos melhores episódios, como acontecem as entrevistas, como é o estúdio, o que nunca foi contado no Assombração. Descubra a fundo o podcast que você ouve e entre ainda mais na sintonia paranormal do Assombração com o primeiro livro do nosso podcast, No Ar, O Verdadeiro Lado Paranormal. Adquira já o seu, envie um Pix no valor de R$15 para a chave podcastassombracão@gmail.com. Depois, nos envie o comprovante do Pix no nosso Instagram e pronto! Você já vai receber o nosso livro nas versões e-book e audiolivro. No ar, O Verdadeiro Lado Paranormal. Assombração Notícias.
No Chile, policiais são atacados ao atender chamado em uma ocorrência paranormal. Um grupo de policiais do Chile afirmou que constatou uma série de fatos paranormais em um imóvel em Puerto Montt, no sul do país, local para onde foram atender uma ocorrência. Ao chegar, pudemos observar que havia vários vidros quebrados e colchões fora da casa. Ao entrar, a família nos disse que havia atividade paranormal. Parecia difícil, mas uma vez dentro da casa, estava conversando com um dos proprietários quando caiu um objeto do teto, afirmou o agente Boris Olavaria à imprensa local. O policial afirmou que ele próprio foi atacado enquanto estava dentro do imóvel. Mandei que o diabo saísse do local. Quando estava saindo da casa, senti uma faca encostar nas minhas costas. Como estava com um colete à prova de balas, evitei uma lesão, disse o policial. Os moradores chamaram a polícia porque objetos estavam levitando e pequenos incêndios eram iniciados sem motivo algum. Houve um momento no qual foi possível ver fumaça e não havia ninguém no interior do imóvel. O jornalista Alexis Ruiz, do site Puerto Montt Informa, também disse ter sofrido ataques quando entrevistava a família. No momento da conversa, um saco de batatas começou a pegar fogo. Depois, um copo foi jogado no chão. Posteriormente, foi atacado com um utensílio de cozinha, indicou o jornalista. Ruiz disse ter vivido coisas raras dentro da casa. Segundo ele, parecia que algo não queria que ele fizesse o seu trabalho. Eu senti meu braço adormecido, não sei qual é o motivo porque eu não fiz nenhum tipo de esforço. Dentro da casa, nos sentíamos deprimidos. Parecia que algo não queria que fizéssemos a entrevista. Além disso, os sinais dos telefones caíam inexplicavelmente, revelou o jornalista. Ele disse ainda que a família viu uma silhueta feminina desconhecida em fotos e vídeos. À noite, ela anda pela casa pedindo para que eles deixem o imóvel. Agora, eles querem ajuda das autoridades para resolver esse problema e deixarem a casa.
Você já conhece nossa playlist com as melhores músicas dos filmes e séries paranormais? Na Assombração FM, você pode ouvir mais de 7 horas de músicas junto com a gente. É só pesquisar por Assombração FM no Spotify ou no YouTube e pronto! Gratuitamente, você nos acompanha ainda mais e se conecta à nossa sintonia paranormal. O link da playlist está na descrição deste episódio. Assombração FM. Assombração Notícias.
Câmera de vigilância capta vulto correndo na área externa de uma casa. As imagens são de agosto de 2015, mas só foram publicadas agora, e é possível ver com clareza um vulto correndo da esquerda para a direita na área externa de uma casa. O vídeo, que já está em nosso Instagram, @podcastassombração, é rápido, mas o suficiente para percebermos a aparição.
Participe da nossa pesquisa de qualidade.
Todos os nossos episódios são produzidos para criar uma experiência imersiva única a você que me ouve agora. Por isso, precisamos da sua opinião e avaliação para entender e saber do que você gosta e então melhorarmos ainda mais a qualidade dos nossos conteúdos nos novos episódios e temporadas. Assim, a sua experiência ao nos ouvir vai ser cada vez melhor. A pesquisa de qualidade do Assombração é tão rápida e simples que você pode responder agora mesmo, enquanto me ouve. O link da nossa pesquisa está na descrição desse episódio. Voltamos a apresentar Assombração.
Voltamos com a nossa sintonia paranormal e o relato da internet desse episódio é da ouvinte Joyce Cruz. Portanto, vamos agora ao relato.
Minha mãe e eu nos mudamos, mas fizemos a mudança à noite com a ajuda de alguns tios. Certamente não montamos móveis algum por conta do horário. Então, quando terminamos a mudança, fomos dormir no colchão no chão. No outro dia, levantamos pela manhã, eu fui para a escola e minha mãe para o trabalho. Quando eu cheguei em casa da escola, tomei um banho e fui deitar para tentar dormir um pouquinho para descansar, até que ouvi passos se aproximarem de mim no colchão. Eu fiquei imóvel, parada, morrendo de medo, até que a tal pessoa se aproximou bem pertinho de mim, a ponto de eu sentir a respiração. Eu me virei logo para ver quem era. E não tinha ninguém.
Se você gostou desse nosso episódio, por favor, compartilhe com alguém que você sabe que também vai gostar dos nossos conteúdos. Caso você tenha uma sugestão de pauta para os nossos próximos episódios, fique à vontade para entrar em contato através do nosso Instagram ou e-mail. Lembrando que o nosso link, todos os nossos links, estão sempre aqui na descrição do nosso episódio. Agradeço a você pela sua audiência, pela sua paciência e preferência em nos ouvir. E esse foi mais um episódio do Assombração. Aqui, o sobrenatural é sempre levado a sério. Tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. De São Paulo, Levi Palomo, desligando.
Você ouviu Assombração, um programa criado e apresentado por Levi Palomo.